Nesse momento, irei para o 13º assunto do checklist de literatura, que é simbolismo. Vamos ver aqui, né, o resumozinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Resumozinho. O resumo, né? O movimento simbolista surge ao final do século XIX, trazendo em sua poesia uma nova visão sobre o mundo. O simbolismo retoma aspectos do romantismo, como o uso da subjetividade, por exemplo, e o aprofundamento das emoções. Além disso, com o intuito de desvincular-se de questões materiais, a poesia simbolista aprecia o plano transcendental. Ou seja, o plano espiritual torna-se muito mais valorizado do que o plano concreto, o da matéria. Contexto histórico. Esse período é marcado por muitas movimentações sociais e econômicas em contexto mundial. Entre elas, podemos citar os reflexos econômicos e o progresso comercial da Revolução Industrial, as aspirações democráticas da Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, a exclusão das camadas mais baixas em relação ao seu desenvolvimento igualitário e distribuição de renda, e também a obtenção de lucros do imperialismo, são fatores que fizeram com que o homem daquele momento se sentisse frustrado com as promessas de igualdade e oportunidade para todos. Neste sentido, iremos perceber que o homem tenta fugir dessa realidade e passa por uma crise existencial, aprofundando seus sentimentos e retomando a traços pessimistas, principalmente as características da segunda geração romântica. Ademais, a temática simbolista reage ao esquema materialista do século XIX, como também a objetividade propagada pelas correntes cientificistas. Na França, vivia-se o momento da chamada Belle Époque, momento em que houve uma explosão de mudanças, entre elas culturais, tecnológicas, literárias, artísticas e de pensamento. Sobre as influências literárias, não podemos deixar de citar Charles Baudelaire, o famoso autor de a obra As Flores do Mal, entre aspas, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine e Stephanie Mallarmé. Tá? Aí, características do simbolismo. Veja abaixo os principais aspectos do movimento simbolista. Valorização do plano metafísico, misticismo, pessimismo, subjetividade, caráter sugestivo, aproximação ao elemento noturno, referências ao plano religioso, culto ao sonho, aproximação com o campo inconsciente do indivíduo. Em relação aos aspectos mais marcantes da forma, temos a valorização da linguagem culta, o uso de sonetos, a musicalidade, o uso de figuras de linguagem como metáforas, sinestesias, assonâncias e aliterações, e o predomínio de rimas. É importante dizer ainda que no Brasil, os principais autores foram Alfonso de Guimarães e Cruz e Souza. Esse último é o grande nome desse movimento e se destaca por apresentar em sua poesia uma abordagem sobre a condição humana, a valorização da melancolia e a espiritualidade. Textos de apoio. Texto 1, Cavador do Infinito. Está aqui, é de Cruz e Souza. Tá, tá, tá. Texto 2, Longe de Tudo, de Cruz e Souza. Texto 3, Ismalha, que é de Alfonso de Guimarães. Beleza? Beleza, bebezinho. Nesse momento, irei para o 14º assunto do checklist de literatura, tá? Esse 14º assunto é pré-modernismo. Pré-modernismo, tá? Aí aqui no material, resumo, né? Resumozinho, inclusive, tá? Esse material tá com o mesmo título. Vamos lá, o resumo, resumozinho. O pré-modernismo. O pré-modernismo pode ser considerado um período de transição entre os movimentos literários situados ao final do século XIX e início do século XX. Tal fato ocorre porque muitos autores daquele período passaram aos poucos a se aproximarem de uma inovação temática, formal e linguística, características essas que só se consolidaram na primeira fase do modernismo. No entanto, ao mesmo tempo, os autores ainda se sentiam presos a valores conservadores que marcaram o século XIX, como exemplo, a valorização da linguagem culta, por isso a noção de transição. É muito importante observar como as obras pré-modernistas começaram a inserir nos textos em prosa uma preocupação com a identidade nacional. Contexto histórico. O contexto histórico liga-se diretamente à produção literária, pois os ideais daquela época contribuíram para a criação de textos com maior engajamento social. Além disso, tal período de transição começou próximo ao início do século XX e terminou em 1922, ano da Semana de Arte Moderna. Entre os acontecimentos históricos que motivaram uma maior preocupação social no âmbito literário, podemos destacar a Revolta de Canudos, 1896 a 1897, a Revolta da Vacina, 1904, a Greve dos Operários, 1917, e o Período da República Café com Leite, que foi de 1894 a 1930. A imagem da Guerra de Canudos, Características do pré-modernismo. Conheça os principais aspectos que marcaram o pré-modernismo. Modernismo. A preocupação em denúncia social, uso de dialetos regionais nas prosas, linguagem coloquial, foco na classe marginalizada, foco na região nordeste, sincretismo literário, romances com engajamentos sociopolíticos, interesse na realidade brasileira, tendências deterministas provindas de um movimento realista naturalista. Além disso, não podemos esquecer dos autores que mais se destacaram neste momento pré-modernismo, tá? Na prosa, temos João do Rio, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato. Já no âmbito da poesia, o autor Augusto dos Anjos se destaca por sua temática de cunho orgânico, fazendo alusão a micróbios, decomposição orgânica e seu tom de intensa melancolia e pessimismo. Aí texto de apoio, texto 1, que é o texto de Euclides da Cunha, Os Sertões, Campanha de Canudos, aí texto 2, enfim, Azar da Cidade Maldita, que é de Olavo Bilac, texto 3, que é de Monteiro Lobato, em 2004, tem aqui também o texto 4, de Augusto dos Anjos, temos aqui o texto 5, de Euclides da Cunha, também, 1980, período de publicação, tá? É isso aí. Então, agora irei para o 15º assunto do checklist de literatura, que é Vanguardas Europeias. Vamos lá ver o resumo, né? O resuminho. O material aqui tem como mesmo título, Vanguardas Europeias. As vanguardas europeias. Aí, o continente europeu sempre foi visto nos séculos 17, 18 e 19 como o berço das maiores criações artísticas. No entanto, muitos artistas sentiam-se presos a moldes tradicionais. E há, então, a necessidade de criar uma arte que contemplasse a liberdade de expressão e a criatividade dos artistas, numa tentativa de combater a arte mimética. Surgem, assim, as vanguardas europeias. O termo vanguarda vem de uma expressão militar que indica quem vem à frente, quem toma a posição inicial. Tal noção faz com que compreendamos melhor o intuito dessas inovações artísticas e a sua vontade de romper com tudo aquilo que era considerado arcaico. É importante dizer que essas correntes não aconteceram no Brasil, mas impulsionaram os autores, músicos e artistas da terra Tupiniquim a reformularem a visão que esses tinham sobre a arte e ainda divulgarem suas novas ideias e percepções a partir da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo em 1922. Veja a seguir as vanguardas mais marcantes daquele período e que ainda hoje inspiram inúmeros artistas. Cubismo, corrente voltada à valorização de imagens simbolizadas a partir de formas geométricas, imagens fragmentadas de modo a fomentar uma visão mais perspectivada. O maior representante do cubismo, sem dúvidas, é Pablo Picasso. Dadaísmo, tá? Corrente mais radical, mostra-se totalmente nas vanguardas europeias. Corrente mais radical, mostra-se totalmente contrária a todas as influências artísticas da tradição. Utiliza imagens de forma que incitem ao deboche, ao humor, à instabilidade do interlocutor. O dadaísmo surgiu a partir do medo e insegurança provocados pela Primeira Guerra Mundial. Os nomes mais marcantes são Marcel Duchamp, Tristan Tzara e Hugo Ball, tá? Isso aqui é a roda de bicicleta de Marcel Duchamp. É interessante, eu lembro disso aqui. Cabe destacar também que, embora o movimento tenha acontecido há algumas décadas, suas inspirações permanecem até hoje por meio dos memes, por exemplo. O meme é um gênero novo que circula nas redes sociais e faz referência a um fenômeno viral na rede. Seja um vídeo, uma frase, uma música, entre outros. Assim, o dadaísmo propõe uma sátira à arte clássica, como pode ser visto hoje em dia o exemplo abaixo, que é da Mona Lisa, um meme. A Mona Lisa com smartphone, não, com iPhone. Enfim. Aí temos também o expressionismo. O expressionismo é a corrente voltada à expressão do mundo interior do artista. Presença de imagens que deformam a realidade e valorização do caráter subjetivo. Destaque para Van Gogh, Paul Klee e Edvard Munch, tá? O grito de Edvard Munch. Aí, futurismo. É corrente influenciada pelas ações progressivas e futuristas da época. Valorização da cor cinza e dos automóveis e aviões. Os principais artistas são Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni e Giacomo Balla. A velocidade do automóvel de Giacomo Balla. Temos aqui também o surrealismo, que é ocorrente com a influência onírica, arte que mistura a realidade com o irreal, o fictício. O principal artista é Salvador Dalí. Eita, Salvador Dalí, sacana demais, a tentação de Santo Antônio, Salvador Dalí. Perceba que todas essas correntes se diferem entre si, o que mostra a importância da consolidação de liberdade de expressão de cada artista. Deixa eu só ver esse aqui. Expressionismo. Outro aí, tá? De cada artista. As vanguardas terão grande influência no movimento modernista do século XX, pois irá engajar os autores literários a romperem com a arte conservadora e implantarem diferentes perspectivas e temáticas, adaptando à realidade nacional. Temos aqui também o impressionismo. Já falando do expressionismo, vou falar agora do impressionismo. Que vem do impressionar, né? Embora o movimento tenha surgido ainda no século XIX, é importante destacar a sua importância artística. O impressionismo revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX, pois os artistas rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigente na época e as pinturas captavam as impressões perceptivas de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Isso aqui, por exemplo, é um quadro, A Mulher com Sombrinha, de Claudette Monet. Tá? É isso aí.